Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Idade Decisiva de Meg J. Soul. É um livro de não-ficção em psicologia do desenvolvimento e orientação para a vida adulta, voltado especialmente para leitores na faixa dos 20 anos, mas também útil para pais, educadores e profissionais que acompanham essa transição. A autora, psicóloga clínica e professora na Universidade da Virgínia, parte de pesquisa acadêmica e de experiência terapêutica para defender que a década dos 20 anos não é um tempo de espera neutra, e sim uma etapa com efeitos duradouros sobre carreira, relacionamento, saúde mental e construção de identidade. O livro contesta a ideia de que tudo pode ser adiado sem custo e mostra como escolhas aparentemente pequenas, feitas nessa fase, tendem a organizar oportunidades futuras. Em vez de oferecer um manual abstrato de autoajuda, a obra combina ciência, observação clínica e conselhos práticos para ajudar o leitor a tomar decisões mais intencionais em um período marcado por incerteza e pressão social. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os 20 anos como janela de desenvolvimento com consequências duradouras. A tese central do livro é que os 20 anos formam uma janela decisiva de desenvolvimento adulto, e não uma extensão despreocupada da adolescência. Meg J. argumenta que essa fase concentra mudanças relevantes em áreas como trabalho, vínculos afetivos, identidade e até funcionamento cerebral, o que torna as escolhas desse período mais importantes do que costuma parecer. O ponto não é criar alarmismo, mas corrigir uma suposição comum, a de que o tempo pode ser tratado como um recurso ilimitado sem perdas concretas. Ao enfatizar a acumulação de experiências, a autora mostra que a direção da vida adulta é moldada por hábitos, redes sociais, compromissos e decisões que parecem provisórias. Essa perspectiva dá ao livro um caráter estrutural, porque desloca o foco de metas imediatas para a construção de trajetórias. Assim, o valor da obra está em tornar visível o custo da postergação e em mostrar que a adultez se forma por repetição e investimento, e não apenas por grandes viradas. Em segundo lugar, carreira, capital relacional e escolhas profissionais feitas cedo. Um dos eixos mais práticos do livro é a discussão sobre carreira. Meg J. insiste que o início da vida profissional não deve ser tratado como um período de experimentação infinita sem direção, porque contatos, competências e experiências iniciais tendem a se acumular e a abrir ou fechar caminhos. Em vez de defender uma escolha rígida e precoce, o livro valoriza movimentos concretos, como buscar experiências relevantes, desenvolver habilidades transferíveis, construir reputação e cultivar mentores. A lógica é que a carreira não se define apenas por talento ou diploma, mas também por exposição a oportunidades e pela capacidade de transformar empregos iniciais em aprendizado acumulativo. A autora critica a ideia de que esperar mais tempo sempre leva a decisões melhores, pois a espera pode significar menos prática, menos rede e menos clareza sobre interesses reais. O resultado é uma visão pragmática do trabalho. Os 20 anos não precisam entregar a carreira definitiva, mas precisam produzir direção, evidência de compromisso e ativos profissionais que tenham valor no futuro. Em terceiro lugar, relacionamentos amorosos, vínculo afetivo e formação da vida adulta. O livro também trata os relacionamentos como parte decisiva da construção da vida adulta. Meg J. questiona a tendência de tratar o campo afetivo como algo secundário ou adiável, como se vínculos nesse período fossem necessariamente passageiros e sem impacto. Sua análise sugere que relações amorosas e de amizade ajudam a definir padrões de intimidade, expectativas de parceria e critérios de escolha que repercutem por muitos anos. A autora não propõe pressa para casar ou um modelo único de estabilidade, mas chama atenção para o fato de que relacionamentos repetidamente evitados ou mantidos de forma ambígua também produzem efeitos. Em vez de romantizar a espontaneidade, ela destaca a importância de compromisso, clareza e compatibilidade real. Esse tema se diferencia do discurso genérico sobre amor porque o livro o conecta à arquitetura da vida adulta. Quem escolhemos? Como escolhemos e o que toleramos afetam projetos de longo prazo, inclusive família, localização geográfica e suporte emocional. Assim, o vínculo afetivo aparece como uma decisão com consequências práticas. não como mera esfera privada separada do restante da trajetória. Em quarto lugar, identidade, família de origem e a ideia de construir um eu adulto, outro tema importante é a formação da identidade adulta em diálogo com a família de origem. O livro combate a crença de que a autonomia surge automaticamente com a idade cronológica e mostra que amadurecer envolve tomar decisões mais conscientes sobre limites, pertencimento e separação. McJay observa que muitos jovens permanecem indefinidos porque mantêm abertas todas as possibilidades, mas essa abertura pode dificultar a consolidação de um eu mais estável. Ela também chama atenção para a influência das escolhas familiares e do ambiente em que a pessoa cresce, mostrando que a origem importa, embora não determine tudo. O foco não é culpar a família nem reduzir a autonomia à rebeldia, é compreender que a vida adulta exige um posicionamento próprio diante de expectativas herdadas. Essa abordagem é relevante porque desloca o debate de noções vagas de maturidade para processos concretos de individuação. Ao fazer isso, o livro ajuda o leitor a perceber que identidade não é algo encontrado de uma vez, mas construído por decisões repetidas, pela aceitação de responsabilidades e pela capacidade de assumir preferências reais, mesmo quando elas contrariam a inércia do meio. Por último, saúde mental, corpo e a crítica à cultura de adiamento, a obra inclui ainda a dimensão de saúde mental e autocuidado corporal, tratando ambos como partes integrantes da transição para a vida adulta. McJay rejeita a imagem de que os 20 anos seriam apenas uma fase de improviso sem efeitos acumulativos sobre bem-estar psicológico e físico. Ao contrário, ela sugere que padrões de sono, alimentação, rotina, uso do tempo e manejo de estresse já influenciam o futuro, porque se transformam em hábitos persistentes. A crítica ao adiamento aparece aqui de modo específico postergar cuidados, tratamentos, exames, organização financeira ou limites pessoais não é neutro. O livro não reduz os problemas dessa década à falta de disciplina. Ele reconhece a instabilidade típica do período e, ainda assim, defende respostas mais ativas e menos passivas. Isso é importante porque a autora não idealiza a produtividade, mas aponta que o autocuidado não deve ser tratado como recompensa futura. Em termos práticos, a contribuição da obra é mostrar que saúde mental, corpo e rotina são infraestruturas da vida adulta, e não aspectos periféricos que podem ser resolvidos depois que a carreira e os relacionamentos estiverem no lugar. Em conclusão, a idade decisiva é indicado para jovens adultos que se sentem entre a pressão de escolher cedo demais e a tentação de adiar indefinidamente decisões importantes. Também é especialmente útil para pais, professores, orientadores e profissionais que acompanham pessoas nessa faixa etária, porque oferece uma leitura mais precisa dos dilemas dos 20 anos do que discursos genéricos sobre maturidade ou sucesso. O principal benefício do livro está em transformar a ansiedade difusa em análise concreta, em vez de tratar essa década como um intervalo de espera. McJay mostra como ela já é um período de formação real de carreira, vínculos, identidade e hábitos. Isso diferencia de muitos livros de autoajuda centrados apenas em motivação, porque a autora combina linguagem acessível com base psicológica e atenção a efeitos de longo prazo. O resultado é uma obra prática, mas não simplista, que ajuda o leitor a enxergar custo de oportunidade, direção e comprometimento com mais clareza. Para quem busca compreender o que está em jogo na transição para a vida adulta, este livro se destaca pela sobriedade e pela aplicabilidade. Se você quiser apoiar McJay, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!